Amor não tem violência. Amor não tem agressividade. A parte da violência, a parte da agressividade que existe dentro de uma história amorosa, ela é doentia, ela não deve continuar.
Quarta-feira é dia de entrevista aqui no nosso podcast. E o nosso convidado de hoje está fazendo a sua estreia em novelas com um personagem que já é um dos mais odiados de Amor de Mãe. Eu tô falando do Rodrigo Garcia, que interpreta o Vicente. Rodrigo, obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês por chamar pelo convite.
E eu tô aqui com a Larissa Curca e com a Carol Pamplona. E a gente volta depois da vinheta pra saber mais sobre esse personagem.
Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles.
E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe.
Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
Rodrigo, pra começar, aqui na Globo a gente já tinha te visto em Onde Nascem os Fortes. E agora, a gente tá te vendo de novo com um personagem, né, de caráter bem duvidoso aí, pra dizer o mínimo, né, do Vicente.
Você é bonzinho, Edu.
E pra começar, a gente queria saber como é que esse personagem chegou até você.
Queria falar primeiro pro pessoal aí que tá ouvindo, dar um oi. Bem, o personagem chegou através do Zé Villamarim, né, o diretor. Ele tinha me testado pra fazer Onde Nascem os Fortes, aí... Depois ainda me chamou pra fazer Onde Está Meu Coração, né? Que vai lançar ainda pela Globoplay em 2020. E aí agora chamou pra fazer o Vicente em Amor de Mãe. Ele disse que ia fazer a novela, não sabia exatamente o papel, mas aí descobri que era o Vicente. Perguntei pra ele como é que era o personagem, ele disse que era bem mal e bem louco.
A gente tá vendo, deu pra perceber.
Deu pra perceber realmente.
Ele disse que eu ia gostar e eu ia gostar mesmo, que eu gosto de fazer esses personagens assim, mais extremos. Aí foi isso.
Essa é a sua primeira novela, né? É muito diferente você gravar um seriado e gravar uma novela? Como é que tá sendo pra você a experiência?
É diferente. A série, a gente faz a obra fechada, né? A gente já começa sabendo como é que o personagem vai, vai, qual é a jornada e como é que ele acaba. E novela não, novela é uma coisa meio aberta. Você não sabe direito onde você tá pisando, você não recebeu todos os episódios. Então... eu tive que ir instintivamente, através do que o Zé já tinha me falado, atrás do personagem, né? Eu podia ter feito personagem de várias maneiras. Eu é que fui estudando e vendo, nas palavras da Manuela Dias, eu fui vendo onde é que ele se encaixava melhor. Aí, por exemplo, no perfil do agressor, geralmente, eu li umas três teses sobre o perfil do agressor, até li uma de Portugal também. Geralmente, eles categorizam em dois ou três perfis. Geralmente, em três. Tem um perfil, por exemplo, do agressor que é o psicopata. Esse eu já descartei. Até pra não aproximar tanto do Jurandir, de Onde Nascem os Fortes. E aí ficaram dois perfis. E aí eu fui vendo, assim, pelas dicas da Manuela no texto, onde é que o Vicente realmente se encaixava. Aí fui entendendo que ele era um pouco neurótico, fui entendendo que ele tinha compulsão, obsessão pela Betina, todo esse tipo de doença, assim. Que eu também não sei se pra quem tá ouvindo é tão interessante, né?
Ah, pessoal... eu tô achando super interessante. Pode continuar falando sobre isso.
O pessoal da psicologia se interessa mais, mas o pessoal de casa não sei se vai entender tudo isso que eu tô falando, assim.
Eu acho que sim, porque muita gente pode, inclusive, se identificar, né? Às vezes a gente tá sendo agredido e não sabe. Às vezes a gente pode vir a ser um agressor e não tem muita noção disso, porque a gente confunde muito com amor, né? Com gostar, com ciúme, e não é bem por aí.
Amor não tem violência. Amor não tem agressividade. A parte da violência, a parte da agressividade que existe dentro de uma história amorosa, ela é doentia, ela não deve continuar. Eu aqui como Rodrigo, eu tento defender o Vicente na doença dele, como se ele fosse um resultado de uma sociedade doente. Mas não tem defesa. O que ele faz não é certo, ninguém pode fazer. E quando fizer, é pra ser denunciado, é pra ser ou preso, a lei tem que tomar conta disso. Também fiquei um pouco na dúvida, porque no começo, pra mim, ele era apenas neurótico. E eu comecei a ver, quando justamente pela obra ser aberta, eu comecei a ver que, de repente, ele é até um perverso, sabe? Ele se livrou desse controle que o neurótico tem e partiu pra perversão. Mas eu acho que não é tão claro isso, não sei se eu posso dizer isso dele. Porque na minha cabeça também, quando eu estudei essas coisas na psicologia, eu vejo que o neurótico, ele é um perverso controlado, sabe? A sensação que dá é essa. É que o neurótico, ele se controla, ele adoece, ele mostra um sintoma dentro da doença dele. O perverso não. O perverso é como se ele ultrapassasse a doença e fizesse o que quer, entendeu? Ele não se controla mais por nada.
É, ali no caso dele já não tem mais jeito mesmo. A gente já viu o que tinha que ver. Aliás, cenas fortíssimas com a Isis Valverde, de doer o coração, né?
Sim.
Quem tá acompanhando a novela fica nervoso, por mais até que não mostre tanto. Tipo, eu vi uma cena que ele dá uma desculpa e entra na casa, diz que vai pegar umas ferramentas e tal. Não mostra ele agredindo ela de fato. Mas, gente, só o barulho, só a sensação daquilo ali é um negócio horroroso.
É, só tem, só mostra um tapa,
mostra um empurrão,
né?
Isso.
Uma manipulação. É, mostra,
que ele,
né,
puxa o cabelo dela lá no puxa chão, arrasta ela assim, é.
A agressão real, assim. Na verdade, ela é mostrada, mas. Uhum. Mas a continuidade da agressão é que a Manuela pediu pra a equipe inteira ter um cuidado, pra não fazer apologia à violência.
E do
fica
do
mais
jeito.
Ali na imaginação do público, né? Uhum. E até você estava falando um pouco dessa questão do neurótico. Eu acho que o Vicente, ele já se encontra num outro quadro. Porque exatamente por conta do fim do casamento que ele começou a ter, né?
Ele
mais...
teve um surto, né?
É, ele teve um surto. Ele começou a perseguir mais. Ele foi atrás dela no hospital. Depois ele agrediu, né? Em casa. Então eu queria também saber como foi essa preparação junto com a Isis. Se vocês conversaram antes de fazer essa cena que foi bem forte. E também pros personagens mesmo. Como é que foi a participação dela?
Eu tive um ensaio com a Isis e com a Tati Lena, a preparadora. A gente teve uma pré-conversa com o Zé e com a Manuela. É, até o Juliano Casaré também estava com a gente, comigo com a Isis. E a gente, eles meio que deram a indicação de onde a gente tinha que ir. Mas encontro mesmo, em vários ensaios, não rolou. Inclusive a Isis até pediu pro Zé. Mas o Zé disse que, me conhecendo e conhecendo a Isis, achava melhor que a gente não ensaiasse. Achava melhor que cada um preparasse o que tinha pra preparar e jogasse os dois bichos lá.
E deixasse a coisa fluir.
Interessante.
Coragem isso, gente.
Por que
mas
você
perfeito.
Acredita que ele deve ter feito isso pra trazer um ar de realismo?
Eu acho que quando a gente repete muito uma coisa, vai perdendo a surpresa, a naturalidade, a espontaneidade da cena. É, como o Zé sabe que a Isis já funciona dentro do que ela funciona, e como ele sabe que eu funciono também, ele já mandou a gente pediu pra gente preparar os personagens e já chegar pronto pra reagir a isso. Então, na hora das cenas, a gente só tinha que afinar a dança, a coreografia dos corpos. O resto foi na hora mesmo.
E, Rodrigo, você tava falando aí que você leu tese, enfim. Como que é seu processo de preparação pra fazer? Como que foi o processo pro Vicente, por exemplo? Quanto tempo antes você descobriu? O que foi a sua primeira atitude? Assim, preciso
depende.
Ler?
Depende. O processo de preparação depende, realmente. Por exemplo, o Tatuagem, que foi um filme que eu fiz há 7 anos atrás. Eu sabia que eu ia fazer esse filme 4 anos antes de fazer. Então, eu tive essa coleta de 4 anos. Já o Vicente, não. O Vicente, eu só descobri ele de verdade, eu acho que 1 mês ou 2 meses antes de começar a gravar.
Que maravilha.
Porque eu viajei. Até perdi um encontro que teve do pessoal que foi pra lá, pra São Cristóvão, né? Que é o bairro do passeio da novela, baseado em São Cristóvão. É, eu tava viajando, não peguei no texto, não peguei nada. E quando cheguei, fui mergulhando. É, dependendo do personagem, eu estudo muito, assim. Se for um personagem mais padrão, mais... uma pessoa que não é tão doentia, uma pessoa mais normal da cabeça, eu nem dou tanto essa estudada, assim. Eu vou mais baseando em alguém que eu conheço, vou estudando a profissão do personagem, alguma coisa assim. Pra o Vicente, assim como pra o cara de Onde Está Meu Coração, e assim como pro Jurandir, como eles são vilões, como eles são pessoas malignas perante o olho do espectador, eu quis aproximar a mente deles, a construção psicológica deles há uma doença, né?
Uhum.
Então, a partir da lida do perfil do agressor, eu já fui descartando a psicopatia, por exemplo. Já me agarrei mais à neurose. Aí depois fui pensando que ele podia ser um perverso. E fui estudando dentro da psicologia, da psicanálise, tudo isso, assim. Fazendo a história do pai dele, que nem aparece na novela. Essas coisas, como seria a relação do pai com a mãe. Obviamente, incluindo bebida, violência.
Criando uma história dele na sua cabeça também, né? Pra você se basear um pouco nisso.
Uhum. Eu gosto de ter, né? Eu acho que cada ator é de um jeito. Uhum. Do mesmo jeito que cada advogado é de um jeito, cada médico é de um jeito, cada ator é de um jeito. Tem gente que chega e já faz, não estuda nada e tá ótimo, tanto consegue. Eu não, eu gosto de ter a teia da aranha, assim, do personagem. Pra saber até inventar na hora. entendeu? Gosto muito também. Os diretores
aqui criar algo ali também, no meio da cena. Ainda mais com essa liberdade que vocês estão, né? De chegar, olha, junta eles dois aí, deixa que vai fluir. É bom, né? Você ter essa base toda pra poder fazer.
É, às vezes no fim de uma cena tá solta a cena, assim. Você tem que inventar um caco, alguma coisa assim. Se você não tiver estudado, feito o processo o processo psicológico do personagem, você não consegue, né, fazer isso.
Verdade. E agora que você acabou citando também um pouco o filme Tatuagem, né, que você contracenou lá com Irandir Santos, né? Ele é o Álvaro aqui no Amor de Mãe, vocês até se encontrarem em uma cena. Eu queria saber como tá sendo esse reencontro, né?
Ah, Irã eu vejo sempre, né, em Recife. O reencontro em cena foi engraçado, porque são personagens completamente opostos ao que a gente fazia. Mas também faz 7 anos que a gente fez, então não tinha, não tinha mais a referência disso. É, tá sendo ótimo, ele me encontra duas vezes, eu acho. Ele me encontra mais uma vez ainda na novela.
Sim, também no restaurante, né, que ele passa o
Então telefone. Ele encontra 3 vezes, é. E sempre me esculachando, né? Na primeira...
Ele é humilhado ali, né? O Vicente é humilhado pelo Álvaro.
E na segunda também. Na segunda, o Irã até fez uma coisa que eu não vou dizer, mas que não tava no texto. E ele fez e esculachou de novo. Pior do que tava escrito.
Como é que se lida com isso? Você leva...
Ah, eu adoro. Vou reagindo, né?
Vai só respondendo. Você é um cara que vem do cinema, fez muita coisa, ganhou prêmios e tal. Chegar em novela foi algo traçado? Tipo, era meu plano?
Não é um plano, mas eu acho que é um caminho muito normal, né, pra o ator no Brasil, assim. Quando o ator cria uma visibilidade ou no teatro ou no cinema, as pessoas vão conhecendo o trabalho do ator e acabam nos trazendo, né, pra televisão. É um lugar muito bom de trabalhar, é uma estrutura muito boa. Os profissionais são incríveis. Quando eu cheguei, eu fiquei super feliz, né? Porque eu já conheci o Zé. E acho ele um diretor incrível. Aí tive a oportunidade dele me dirigir mais, eu entender mais ainda o quanto ele é exato, assim. O quanto o olho dele é uma águia. E aí o Zé eu já conhecia, mas aí fui trabalhar com a Adriana Esteves. Aí você vê o processo dela, assim, antes de filmar uma cena. Até ajudando os diretores a chegar onde a gente quer, porque não tá exatamente o texto colando com o cenário. Então a gente tem que inventar, fazer com que cole. E a Adriana vai rapidamente fazer isso, sabe? E aí você tá rodeado de gente que trabalha muito bem, você faz, poxa, que bom, né, que eu vim bater aqui, que bom que eu tô trabalhando aqui. E pra mim, realmente, é um caminho natural para o ator no Brasil.
E o que, que você tem ouvido sobre o Vicente nas ruas?
Ah, todo mundo já quer que ele morra.
Eu confesso, eu sou uma.
Olha, se tratando de uma novela de Manuela Dias, eu não vejo muito futuro pro Vicente, não. Vamos ver.
Deixou no ar. Ah.
Mas é interessante que ele, né, provocou não só essa questão da Betina, mas, por exemplo, ele colocou o rato, né, ali no restaurante da Thelma. Então é bom também ter um personagem assim que vai botando encrenca nos núcleos.
Vai fazendo intriga.
Senão a história não anda, a gente
encolha,
quer.
Né? E na encolha, assim, né?
Imagina, agora o primeiro encontro das três protagonistas só foi aquela tensão. Porque o Vicente colocou rato
no restaurante
da Thelma.
Vicente é o cara. Novela das nove alcança milhões de pessoas. Você já tá sentindo alguma diferença, assim, desde que você... apareceu?
Eu tô na rua, o pessoal me aborda mais, fala mais comigo. Graças a Deus, estão dizendo que estão gostando, apesar de não gostar do Vicente, estão gostando do trabalho. As cenas, parece que o pessoal se impactou, principalmente as cenas de violência doméstica. Então, tô tendo esse feedback, sim. Nas redes sociais também já tô notando um movimento maior, essas coisas.
Os números só vão aumentando, né?
A galera
vai aparecendo.
Você acompanha, assim, o que as pessoas comentam nas redes sociais?
Eu não tenho Twitter. E eu entrei no Twitter pelo login de um amigo meu pra ver o que estão dizendo. E essa é uma coisa ótima de novela também. Quando você vai vendo a opinião das pessoas, você vai entendendo melhor, né? O que você precisa fazer ou tirar do personagem, assim. É ótimo isso. É um feedback instantâneo. É maravilhoso.
Não, e lá no Twitter já tem uma teoria... Alguém, uma teoria maravilhosa, que o Vicente é sim o filho de Lourdes.
Domênico?
Já tem gente achando que o Vicente é Domênico.
Podia ser Domênico. Seria. Nossa, mas olha que contraditório, né? Uma mulher que é melhor de todas, ela é super boa, uma querida, e de repente tem um filho doido.
O pai dos filhos da Lourdes era.
Ah, é verdade.
Era
histórico. Mas ele era alcoólatra, ele era agressor e ele era.
O Vicente também.
O Vicente também, compulsivo.
É verdade.
Acho que as pessoas estão tentando juntar. Tá esquerda na cabeça. Yeah, yeah. Mas acho que quem sabe mesmo a resposta, talvez nem Manuela Dias,
alô,
né?
Manu.
Rodrigo, e o seu personagem, ele mostra a realidade, né, de um país que registra um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Né? Como é que está sendo, está no centro de uma discussão, né, tão importante assim?
É, eu não me vejo, porque meu nome ainda não é um nome tão grande assim como o da Isis, por exemplo. Então, eu não me vejo tanto no centro do debate disso. Eu tô mais observando, sabe? Como eu tô chegando agora também, eu tô mais observando. Mas eu sinto, assim, as pessoas próximas minhas falando disso. É um horror, ninguém gosta. Nas coisas que eu li, eu vi que é mais da metade das mulheres que existem no mundo já sofreram algum tipo de abusividade. Outra coisa que eu também tento deixar bem, bem claro é que eu não acho, às vezes, o foco pela mulher socialmente parecer mais fraca do que o homem fisicamente, o foco de uma agressão ou de uma violência, ele é maior quando é um homem dando numa mulher. Mas eu acho um absurdo qualquer homem que tem essa cabeça que acha que vai resolver as coisas na porrada, entendeu? Que acha que vai resolver tudo agredindo. Eu até falei isso no meu Instagram. Homem que fala, não bate em você porque você é mulher. Eu sou homem,
ninguém,
eu não bato,
né,
em mulher. Não é pra bater em ninguém. Não, é uma sociedade completamente deturpada, doente. Doentia, não é pra fazer isso.
É que você tá falando de uma pessoa que normalmente ela já é agressiva, né? O fato dela, é só uma consequência ele bater na mulher, porque ele já é agressivo naturalmente no seu
dia
a dia.
Ele acha que pode fazer isso.
Exatamente, ele acha que está livre para fazer isso. E aí a gente trouxe aqui, inclusive, o serviço de um número 180 para qualquer denúncia em relação a esse caso, por favor, né? Denunciem, liguem, porque
também
é crime.
A gente mete a colher sim, não pode
mete
ver
a
não.
Exatamente, 180 aí o número.
Se um homem tem esse tipo de atitude, que ele acha que ele pode tudo, a sociedade pode meter a colher. É simples assim.
Sim.
Agora, Rodrigo, você falou do que você vai estar em Onde Está Meu Coração,
sim,
que é esse seriado que só vai estrear ano que vem no Globoplay, mas já rolou um lançamento, né, na CCXP agora no início de dezembro. O que você pode adiantar desse personagem?
Ele também é meio caráter duvidoso.
Ah. Gostaram de você pra isso.
O Zé gosta, o Zé sempre me coloca pra fazer esse personagem. Eu adoro. Então ele já sabe pra quem dá. E ele é a pessoa que leva… Porque o Onde Está Meu Coração, é uma série que fala sobre uma médica viciada em crack, né? Que a Letícia Colin que faz. Letícia é incrível. Adorei trabalhar com a Letícia. Ela é uma atriz completamente aberta. Na vida, assim, eu acho incrível isso. Antes eu até achava que a atriz que não é aberta vai ser uma atriz ruim. Hoje em dia eu já vi que não, que tem atrizes que são fechadas e são boas também. Mas a Letícia, ela é assim, de uma abertura completa, assim, de uma inteligência incrível, de humana e sensível. E eu sou, o meu personagem é a pessoa que leva o crack a ela, pra ela, assim. Então é aquela relação de uma certa maneira também é uma relação abusiva, né? Que é um homem que tira proveito de uma cliente que compra drogas, um traficante, inclusive um traficante rico, não é um traficante pobre. Foge um pouco do estereótipo que todo mundo retrata o traficante sempre.
2020, hashtag ansiosa.
Ah.
Falta alguma coisa pra você interpretar? Tem algum personagem que você fala que quer fazer alguém assim?
Tem, claro. Um roqueiro.
Adoro.
Um roqueiro, mas sem ser careta. Não quero fazer um roqueiro careta, não. Um roqueiro tem que ter tudo que o roqueiro tem que ter. Tinha outro personagem também que... Ah, mas aí é mais uma viagem minha. Um vampiro.
Ai,
só coisa tranquila.
A menina escreve alguma coisa com o vampiro, esse tal, aí sim.
Só coisa tranquilinha.
Quem sabe, né? E você já encontrou algum ídolo aqui pelos bastidores de Amor de Mãe?
A Adriana, sou louco por ela. Eu sou muito tranquilo, né? Então eu não fico... pedindo pra tirar selfie, pedindo, sei lá, puxando o saco da pessoa.
Tem vergonha de pedir selfie?
Não, não é vergonha. É que eu não entendo isso como nada que realmente vai me adicionar na minha vida. Eu, não, eu tenho uma selfie com a Adriana, tipo, eu já tenho a novela, já tenho uma cena minha, inclusive. Tem uma cena ótima com ela, brigando com ela também. Então, pra mim, já é. Não preciso ficar pedindo as coisas. É, fora a Adriana, o próprio Zé, que eu acho um diretor incrível. O elenco inteiro é incrível.
É, aqui a gente tem sorte, né? Que a gente tá sempre entrevistando vocês, então também, né? É. Se bem que no final do podcast a gente sempre pede foto. É. Tem foto.
Deixa eu ter vergonha, não.
Rodrigo, a novela chama Amor de Mãe. E claro que a gente tem um momento aqui no programa dedicado a elas. Primeiro, qual que é o nome da sua mãe?
É Maria Helena, Leninha. Chama
Maria
ela de Leninha.
Maria Helena. De Leninha? Tá
é,
bom.
Maria Helena, Leninha.
Leninha. Eu tenho uma tia que é Marilene, a gente chama ela de Leninha também, eu gosto. Então assim, a gente vai começar esse momento. Espero que você esteja preparado para responder nossas perguntas super emotivas.
Eita.
Sobre o amor de mãe, o amor de Leninha, no caso. Como que é a sua relação com a sua mãe?
Ah, muito boa. Minha mãe não é só uma mãe, ela é uma amiga, assim. Eu falo pra minha mãe coisas que eu... Tem amigo meu que eu nem falo coisas e falo pra minha mãe. E ela é uma pessoa muito tranquila, ela não minha mãe, ela não é controladora, ela não é neurótica. Então eu tenho esse acesso a ela.
Uhum.
Ela não acha que ela é dona de mim, ela não acha que ela me cuidou pra eu estar sempre embaixo da asa dela. Ela me cuidou pra eu ser uma pessoa... Um autônomo, né? Uma pessoa autônoma. Então... Depois de um certo momento, ela passou a ser uma amiga, não só apenas mãe, né?
Qual a principal lembrança que você tem junto com ela da sua infância? Tem alguma coisa legal que você lembra assim? Ai?
Ah, tem praia. Eu com ela adorava praia, ia sempre com ela, com meu pai, com minha irmã. A gente passava o domingão na praia. Não gostava da parte que ela passava protetor.
Toda criança reclama disso,
que eu,
né?
Eu chorava muito, meu olho ardia. Mas, tipo, quando saía do mar, enrolava na toalha, porque eu tava com frio, sou muito friorento. Essas lembranças, assim, são muito claras pra mim.
É muito gostoso mesmo. O que você mais admira na sua mãe?
Essa palavra pode significar muita coisa, mas eu acho que ela é muito evoluída da cabeça, assim. Ela não tá aqui pra ficar perdendo tempo com picuinha ou com besteira, assim. Ela não briga com ninguém, Não perde tempo, não. Ela tá sempre tranquila. Acho que ela não... A cabeça dela é evoluída no sentido que ela não julga, sabe?
Uhum.
Ela é aberta também.
Ela te apoiou quando você resolveu entrar na carreira artística? O que de legal ela te falou que te incentivou, te fez crescer e continuar?
Olha, assim, de legal, assim, exatamente eu não lembro. Mas ela sempre me apoiou. Minha família sempre foi tranquila com isso. No começo tinha uma... Quando eu saí do colégio, tinha uma pressão pra... Ah, vai fazer uma faculdade. Tem que fazer uma faculdade. Aí eu até fiz aqui a UFF, não passei em cinema, vim pro Rio tentar. Minha família no começo ficou preocupada, achando que eu não ia ganhar dinheiro, que aquela coisa toda. Mas aí quando viram que eu queria isso, que eu tava estudando pra isso, que eu tinha passado na faculdade de licenciatura, que nem era bacharelado lá em Recife, que eu tinha passado em segundo lugar, eu que nunca estudei pra nada, eu que nunca passei em décimo lugar pra nada, sempre entrava em recuperação em exatas, essas coisas. Quando eles viram que eu tava sério, aí eles me ajudaram, inclusive a família inteira se reuniu e eu fui estudar na Inglaterra, me formar lá.
Perfeito.
Aí voltei, depois de uns anos voltei, comecei a fazer teatro, fiz o tatuagem e aí entrei pro cinema lá, fiz Amor Plástico Barulho também, da Renata Pinheiro. E pronto, aí começaram a me chamar pra fazer série pra canal fechado. E aí...
Aí viram que a aposta tava certa. Mas geralmente é assim, né, gente? Quando a gente tem talento, a gente tem força de vontade e apoio, a coisa consegue fluir.
Isso, com certeza. Assim, minha família me apoiou financeiramente e psicologicamente em relação à carreira artística. Muita gente não tem isso. Deve ser bem, bem difícil mesmo.
Se você pudesse dizer alguma coisa pra sua mãe agora, o que seria?
Ah, obrigado por tudo. Te amo muito. Obrigado por tudo, mãe.
Valeu, dona Leninha.
E agora, pra terminar, eu queria saber um pouco das suas redes sociais. Você quer deixar elas aqui pra pessoal de casa
seguir? Ah, posso deixar. O Facebook, eu admito que eu não uso tanto. Então...
Ai, a gente adora o Instagram aqui.
O Instagram eu uso. É o RODGJ. G de gato, J de jacaré. É diferente. Eu fiz quando eu não pensava em nada ainda, assim, de redes sociais. Não sabia nem o que ia ser. Mas me apeguei e não quero. São só 5 letras, então.
Mas você posta bastante? Você é ativo nas redes sociais?
Mais ou menos. Meu Instagram começou a dar uma movimentada maior agora com a novela. E eu sou um pouco. Mas eu posto. Tenho 800 e poucas fotos minhas lá. Tá desde bom. 2012.
Posta bastante.
A terceira foto do meu. Geralmente, às vezes eu apago umas fotos assim antigas que eu não gosto muito. A terceira foto que eu postei no meu Instagram é a Adriana Esteves fazendo a Carminha.
Ai, que delícia! Olha o destino aí, gente!
Nem imaginava.
Descobri isso semana passada, que eu voltei assim meu Instagram, né? Fui dar uma olhada.
Nossa, você falou isso pra ela?
Não.
Ah, mas deveria
Eu não tô
contar.
Dizendo, eu não faço essas coisas, eu não fico... sei lá, a minha admiração... Quando eu encontrei a Adriana, já disse pra ela. Adoro seu trabalho, ela agradeceu,
ela é
eu fiquei na minha. Ela já sabe.
Quando eu encontro, eu vou falar pra não
já valeu,
Rodrigo,
já valeu.
Que
é isso então, né, gente?
Já.
Obrigado, gente.
Imagina, ó, nosso programa fica por aqui. Mas como vocês já sabem, né, vamos só lembrar pra ouvir os nossos programas. Você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe, dentro do G-Show. Os programas são publicados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove, que é o nome do nosso podcast. A gente está disponível também no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por @G-Show. E eu sou o Eduardo Wolff, eu apresentei esse programa ao lado da Carol Pamplona e da Larissa Kurka. Os roteiros dos podcasts também são nossa responsabilidade. A gravação e a edição são do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos aguardar as próximas
cenas
de Vicente, né?
Intensas.
Que ele vai aprontar, né?
Ai, meu Deus, meu coração. Não aguento isso, não.
Obrigado, gente. Beijo pro pessoal que tá ouvindo.
Valeu, beijo. Gente.